Agora na Rádio Brasil, entrevista.
E hoje aqui no programa Amanhã Brasil eu vou conversar com a professora doutora Elaine Silva, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a importância do hábito de leitura. Você, ouvinte do Manhã Brasil, que ainda não tem esse hábito, nós vamos entender um pouquinho mais com a professora Elaine Silva. Professora, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, professora?
Tudo bem, e você?
Olha, eu estou melhor agora sabendo que vamos agregar conhecimento aos nossos ouvintes, viu?
Ah, obrigada, estou à disposição.
Professora, me diga uma coisa, o incentivo ao hábito da leitura é o desafio do século? Podemos afirmar que é um desafio deste século?
É o desafio do século e é um dos principais objetivos da escola, né? Possibilitar que os alunos participem de várias práticas sociais que utilizam da leitura de maneira fluente, democrática e crítica. E é o nosso maior desafio, sim, com certeza.
E como nós podemos ajudar as pessoas a criarem um hábito de leitura? Porque tem muita gente que gosta de ler, mas não tem aquele hábito.
É, exatamente. Tem algumas dicas, né, que nós deixamos normalmente para os alunos, para as pessoas, né? É, na verdade, a leitura, ela é um processo que ela começa desde cedo, desde da infância, né? Do período Sim. da infância. E aí tem algumas coisas que eu acho que a família já pode fazer, né? No caso da criança, por exemplo, né? Tornar o livro acessível a essa criança. Por exemplo, tem gente que compra o livro para a criança, mas deixa o livro na parte de cima da estante, uhum. né? Então, eu acho que a criança precisa ter ela precisa saborear, ela precisa experienciar o livro desde cedo, né? Desde os primeiros momentos ali, já do contato que ela tem mesmo, né? E esse contato com a leitura não necessariamente é relacionado à alfabetização, né? Entendi. A gente pode falar da leitura de mundo, que precede, né, a leitura da palavra. Então, eu acho que uma das dicas, né, que eu sempre deixo, né? Essa questão da leitura feita em casa, né? No âmbito familiar. Então, deixar a criança ter acesso a esses materiais de leitura diversos. Então, por exemplo, procurar deixar isso na parte de baixo da estante, né? Para a criança ter acesso mesmo, mexer e saber que aquele é o cantinho da leitura dela, né? Esse é uma das dicas, né? Mas existem outras também, né? Por exemplo, eu acho que é muito legal, às vezes a criança tem uma resistência, né, à leitura, e enfim, a gente pode começar pela leitura de outras coisas, como, por exemplo, passar um filme para a criança, deixar Sim. a criança bastante interessada, né, no assunto. E a partir do filme, né, pegar a obra que às vezes tem adaptação, né, o filme é uma adaptação de uma obra, né, e aí depois a criança pode ficar interessada à leitura, né, dessa obra. E quando eu falo criança, eu estou falando de qualquer pessoa, né, que a sua pergunta foi pessoa, né, como que a gente pode dar dicas para as pessoas. Muita gente, né, gosta de assistir. As pessoas falam, eu não gosto de ler, eu gosto de assistir televisão, eu gosto de assistir a filmes. Essa é uma outra dica, né? Então, a partir do filme, será que é possível, né, fazer com que a pessoa se interesse pela leitura? Às vezes a obra, né, ela é muito, com certeza a obra ela é muito mais rica, mas e ela pode depois, né, trazer outros caminhos, né, dar novas ideias, né? Então é uma outra possibilidade também, né? Começar aí pelos filmes, né?
Com certeza.
É uma dica que eu falo para, né, que eu sempre dou.
Isso muitas vezes as crianças vendo os pais lendo, tendo aquela rotina dentro de casa, isso passa de pai para filho.
Ah, com certeza, né? eu, assim, a leitura, né, ela vem, os pais são muito modelo, né, para as crianças.
É verdade.
E, no caso, quando elas estão inseridas num contexto, num ambiente em que os pais leem, né, uhum. isso ajuda muito. É, eu até costumo dizer, né, que o ideal seria que as famílias, essas que têm o hábito de ler, que criassem, né, esse hábito nas crianças, que eles pensassem em momentos que eles trocassem essas informações. Ah, eu estou lendo tal livro, e você? O que você está lendo? Então, é muito importante, até dentro da... Eu vejo, assim, famílias que fazem a roda de leitura, uhum. né? Então, aqui na escola, por exemplo, quando a gente conversa com os pais, né, e eles comentam, nós gostamos muito do livro que você adotou, eu li, o meu marido leu, o irmão leu, depois nós discutimos, depois nós trocamos, nós temos esse hábito. Então, isso é faz um diferencial muito grande para a criança, né, porque trocar essas informações, cada pessoa lê e... identifica informações diferentes numa obra, né? Então, esse olhar, né, que é diferente, né, é muito bom depois que seja compartilhado dentro do seio ali da família, né? Eu acho que isso é muito bom.
E, professora, a respeito da tecnologia, como você acredita que a tecnologia, é claro, tudo com moderação, venha a agregar neste hábito de leitura? Porque tem muita gente que não pega ali o livro, o jornal, a revista, mas se informa pela internet.
Sim, com certeza. Isso tem sido uma grande tendência, né? E o que eu costumo dizer é que não se tenha medo da tecnologia, né? Uhum. Que ela pode ser para nós um grande instrumento a favor da leitura. Por exemplo, o tablet, ele não deve ser usado somente para joguinhos, né? Ele pode ser uma ferramenta para estimular a leitura, né? No caso, no caso das crianças, de um modo geral, né, a leitura ela pode até ser mais rápida, se a gente pensar na criança nesse momento da aquisição, né, da alfabetização e tal, ele pode ajudar muito mais, né, a leitura no tablet ela é mais rápida, uhum. por conta das cores, por conta das atividades lúdicas, né? Então, eu acho assim que eu sou totalmente a favor, né? Eu acho que, por exemplo, é possível a gente montar uma biblioteca virtual no nosso tablet, né? Então, hoje em dia nós temos sites com livros de domínio público que tem essa popularização, né, das obras, né? Então, isso tudo pode funcionar como aliado para esses novos leitores e quem gosta da tecnologia pode se valer, né, desse instrumento, dessa facilidade para aquisição aí da informação, né? E você comentou agora há pouco sobre a questão do... que eles não gostam muito de ler, de fato. Eu acho que a questão do jornal, eles não têm muito hábito de ler jornais, de ler revistas.
O que a gente tinha, né, às vezes, né, até na própria escola, mas a modernidade vai chegando, a globalização, e o ensino vai mudando e agregando mais conhecimento.
Com certeza. Então, por exemplo, eu percebo, né, nos meus alunos, que aqueles que têm o hábito de ler, por exemplo, notícias, né, e quando eu falo ler notícias, não é necessariamente do jornal impresso, pode ler a notícia da televisão, da própria internet, aqueles que consomem notícia, que consomem reportagens, né, de temas da atualidade, eles são, eles têm muito mais facilidade nessa aquisição da informação, eles têm muito mais propriedade, né, para as discussões em sala de aula, para colocar, para se colocar, né, para mostrar a opinião deles. Então, eu acho que é muito bom, né, esse instrumento. E se a gente tem tudo isso por meio da tecnologia, por que não usar também, né? Nós temos as revistas eletrônicas, os jornais eletrônicos, né?
Eu tenho aqui, eu estou muito feliz com o resultado da nossa entrevista, porque os nossos ouvintes, professor, estão ligando, elogiando a entrevista e dizendo sim, que eles têm o hábito de ler, seja aí pelo impresso, meio eletrônico, mas o importante é que as pessoas se informem, né? Não fiquem aí alienadas ao que está acontecendo no mundo. E quanto mais a pessoa praticar, mais fácil é de se tornar um hábito, né?
Sim, com certeza. Eu acho que o importante, né, que eu sempre defendo é que a leitura, ela deve ser algo prazeroso. Uhum. Né? Ela precisa, esse processo do hábito da leitura, ela precisa ser um processo muito tranquilo, que às vezes a pessoa relaciona a leitura, eu tenho de ler, então tem que ser algo prazeroso, algo ligado ao estímulo, né? E a gente percebe que quando a criança lê com prazer, ela amplia seus horizontes, ela estimula a criatividade, isso favorece a autonomia do pensamento dela, né? E a gente, eu costumo chamar isso, né, de preparar para a leitura cidadã, né?
É um
cidadão crítico, é um cidadão que consegue discernir informações, e a leitura também, ela serve para aquisição de informação, para informar o outro, né? Ela tem aí ela contribui, né, para muitas coisas na nossa formação.
São 9:35, nós estamos conversando com a professora Elaine Silva, que ministra a disciplina Leitura e Letramento. Me conta um pouquinho, essa disciplina deve ser muito interessante, a troca de experiências que você tem com os alunos, né?
É uma disciplina, né, que eu sempre parto da leitura de algo.
Tá.
Essa leitura não necessariamente é a leitura de um texto, é a leitura de mundo.
Entendi.
Então, é uma disciplina que eu trabalho leitura de músicas, leitura de vídeos, leitura de filmes, leitura de charges, leitura de gêneros textuais, né? É uma disciplina totalmente baseada em gêneros textuais.
Tá.
Então, a minha intenção com essa disciplina é que dessa leitura de mundo, eles consigam se perceber ali como críticos, né? E que eles, a partir dali, dessa criticidade, eles tenham, isso seja um facilitador para a produção de textos, né? Então, assim, a importância da leitura para adquirir mais informações, ampliar o repertório de vocabulário, e a leitura também, às vezes, até para se divertir, né? Porque a gente não precisa, a leitura, ela precisa, como eu disse, ela precisa ser algo prazeroso e relacionado à diversão também, né? Então, por meio de tudo isso que a gente se constrói como leitor. Então, a disciplina em si, ela sempre parte da leitura de um gênero textual, e aí, a partir daí, a gente propicia discussões em sala de aula, sempre críticas, sempre eu tento mostrar para eles e pedir, né, que eles sempre tenham um olhar crítico em relação àquilo que eu estou passando, né, que eles estão lendo, porque nada é por acaso. É. Então, ela é interessante, né, porque depois dali, o produto final, né, é a leitura, na verdade, como facilitador da escrita.
Com certeza.
O produto final é a produção, né, de um texto, e de um texto crítico e reflexivo.
Para que série você dá aula, professora?
Eu trabalho com ensino médio.
Ensino médio. Então, você prepara muito bem os seus alunos. Parabéns.
Obrigada.
Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Manhã Brasil, os nossos ouvintes, tantos ouvintes que já estão aí na terceira idade, os que já são avós, pais, e eu tenho aí muitas mães me escutando nesse momento, junto com os filhos, agradecendo as suas explicações, compartilhando aqui os seus ensinamentos e agregando conhecimento aos ouvintes da Rádio Brasil de Campinas. Muito obrigada.
Obrigada. Eu posso só deixar um recadinho final?
Claro, por favor.
Eu só queria dizer que, enfatizar, né, que o contexto familiar da criança influencia a sua atitude diante da leitura. Então, é muito importante, né, esse espaço para eles.
Uhum.
E dizer também, e qual é o papel da escola nisso, né, nesse processo do hábito da leitura, né? A leitura, ela não é só um compromisso da disciplina de língua portuguesa, né, é importante que todas as disciplinas assumam esse compromisso, né? Ou seja, é necessário que todos os professores incentivem o aluno, né, a criar o hábito da leitura, e obviamente isso tudo junto com a família, né?
É.
É, porque o sucesso da interpretação dos enunciados, das atividades, da leitura ali do texto na sala de aula, do conhecimento mesmo, da aquisição do conhecimento, o sucesso do aluno depende de todos nós. Né?
É verdade,
então
certeza.
Eu só queria deixar esse recado aí, final, né?
Sim, sim.
Dizer que foi um prazer conversar com você, né?
Eu que agradeço, professora. E muito obrigada, e com certeza aí teremos outros temas para compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
Ah, muito obrigada.
Um beijo, obrigada.
Um beijo, tchau.
Tchau, tchau.